No programa da Cotrial deste final de semana, nós vamos falar a respeito da missão técnica da Rede Técnica Cooperativa, a RTC, em parceria com o sistema Cerexscope, aos Estados Unidos. Os supervisores técnicos comerciais da Cotrial Regional Norte, o Evandro Schumatz, engenheiro agrônomo, e o engenheiro agrônomo Felipe Franceschi, que é supervisor técnico comercial da Cotrial da região centro, estiveram representando a Cotrial nesta missão que ocorreu, então, de 26 de agosto a 3 de setembro, e eles vão falar sobre vários aspectos desse estado que eles visitaram, o estado de Illinois, nos Estados Unidos. Bom, vamos começar então falando com o Evandro Schumatz. Evandro, como que foi concebida essa viagem, né? Por que foi concebida? Qual é o motivo que vocês estiveram então nos Estados Unidos a convite então da Rede Técnica Cooperativa e o Sistema Cerexscope? Saudação e obrigado por ter aceito nosso convite.
Esta é uma programação que foi realizada através da RTC, a Rede Técnica Cooperativa, né, com sede em Cruz Alta, na CCGL, e também em parceria com o Cerexscope, né? Essa viagem estava sendo programada há mais de 2 anos, né? Teve a pandemia, teve que ser cancelada, adiada, né? E esse ano a gente teve a oportunidade de realizar essa viagem, que foi uma viagem muito, muito boa, muito gratificante. Adquirimos vários conhecimentos, né? Desde já, no início, já fica o nosso agradecimento, né? A CCGL, a RTC e ao Cerexscope pela organização desta viagem, né? E foi uma viagem muito boa, onde já tivemos a oportunidade de conhecer também pessoas de outras cooperativas do estado, né? Foram mais de 20 cooperativas que fizeram parte dessa viagem. 42 pessoas estiveram presentes nessa caravana, nessa missão, né? Incluindo pesquisadores, né, da RTC, né? A RTC hoje é a nossa base de pesquisas cooperativas, né? Onde é desenvolvida pesquisa em cima de fertilidade de solo, pragas, doenças, né? Manejos de lavoura. Então traz muita informação para as cooperativas, né, que nos auxilia, né, a fazer melhores recomendações para o produtor no campo, auxilia toda a área técnica da Cotrial.
Felipe, né, qual é a sua primeira impressão antes da gente entrar no seu assunto, Felipe, da viagem, né, a importância dessa viagem que ela pôde te agregar de conhecimento e também, né, em termos do que pode chegar para os associados da Cotrial. Saudação para você também, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Uma saudação, Roger, uma saudação aos associados e ouvintes. Como o Evandro já comentaste, para nós foi consideramos um privilégio estar visitando e tendo a oportunidade de conhecer outra cultura. Estávamos num grupo considerado seleto, onde que o objetivo principal, sim, era buscar tecnologias ou ver alguma coisa que está acontecendo lá para tornar adaptável a nossa região. Então, a palavra adaptar algumas coisas que vêm acontecendo fora ou ter uma noção real do que acontece fora. Essa troca de cultura, troca de necessidades que a gente vê, o aprimoramento que vem acontecendo fora para trazer para dentro da realidade regional, para trazer para dentro dos nossos associados como o objetivo principal, que é trazer informações que isso possam tornar rentáveis dentro das propriedades. Esse eu acho que é o objetivo principal da missão.
Muito bem, obrigado então ao Felipe. Continuo então com o Felipe Franceschi, que é engenheiro agrônomo e também supervisor técnico comercial da Cotrial Regional o Centro. Pega toda aquela região ali a partir de Estrela Velha, onde ele está sediado. Felipe, sobre a questão de fertilidade do solo, né? Como que está essa questão lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são concorrentes diretos do Brasil na questão, principalmente, da produção de grãos. O que você pôde ver em termos de fertilidade do solo lá nesse estado que você esteve lá, o estado de Illinois, nos Estados Unidos?
Bom, Roger, falando nessa parte de fertilidade do solo, a gente teve a oportunidade de fazer a visita a algumas propriedades, assim como universidades, e trocar bastante informação. O que consideramos relevante também, que assim como nós temos coisas boas, eles são privilegiados na parte de fertilidade do solo, onde eles têm solos com... eu posso falar aqui que são solos que têm possibilidade de 40% de silt, eles são solos que conseguem ter uma entrega de fertilidade muito alta, e com isso conseguem, eles têm uma dificuldade às vezes até parte de drenagem, só que a qualidade do solo deles é o que consegue entregar grandes resultados. Hoje estivemos visitando lá e fazendo uma troca de informações, que é o objetivo da missão, onde a região de Ilha, nós visitamos fazendas, como comentei anteriormente, onde a média histórica de chuva por cultura deles fica em torno de 560, 570 milímetros. E muito se falava na seca que vinha sendo acontecendo nos Estados Unidos, e de fato ela vem. Visitamos propriedades onde a média de chuva vinha acontecendo, e o soja lá está na fase final do reprodutivo, fazendas com média de 150 a 200 milímetros de chuva e com as perspectivas de produtividade consideradas altas para a região, o que mostra que realmente a fertilidade do solo, o trabalho que é feito, a entrega que tem dentro até de escolhas de cultivares, consegue responder a um nível bem interessante. Observamos também, em trocas de informações, foi repassada para nós por professores de universidades que realizam trabalhos dentro de universidades, que o maior problema hoje nos Estados Unidos é o problema de plantas daninhas. Por isso que existe um crescimento muito alto hoje de trabalhos realizados em cima de tecnologias, quando você fala em materiais que têm tecnologias para utilização de herbicidas pós-emergentes. Existem trabalhos focados literalmente em controle de plantas daninhas, onde o maior perda hoje de produtividade lá é o problema do caruru, que existem trabalhos onde visitamos a Universidade de Wisconsin e realiza trabalho dentro das propriedades, e saliento dessa forma que os trabalhos realizados lá são investimentos por parte dos produtores. Não existe investimento por parte de órgãos privados, no caso. É os produtores mesmo que têm que fazer um investimento para ter resultado em cima de pesquisa. A rotação de cultura também é muito importante, até o que vimos lá hoje, que 70% a 80% das áreas são utilizadas para a cultura do milho, e 30% soja, ou seja, eles fazem o soja como uma segunda cultura e apenas quase para fechamento de plantio.
E é milho mais de sequeiro ou é milho de irrigação? Como é que eles trabalham com essa questão do milho? Que o milho é uma cultura muito, muito vil, né, para a questão da falta de chuva, Felipe? O que dá para falar sobre isso?
O que vimos lá, Rocha, existem áreas irrigadas, mas o que se predomina são áreas de milho de sequeiro. A fertilizada consegue entregar para eles. Claro que existem dados que mostram produtividades elevadas, mas a gente sabe que a média ela não fica tão comparada a tudo que se mostra, às vezes, em dados. Produtividades médias que não fogem muito das nossas realidades, um pouco mais, mas não algo, quando se generaliza, não é tudo aquilo. Então, existem boas produtividades em relação à qualidade de fertilidade do solo. O problema deles, como comentei, é plantas daninhas. Quando você fala em soja, principalmente, pragas e doenças, eles não têm mesmo a pressão de nós, que eles têm esse privilégio da parte do clima. O clima deles propicia algumas asepsia de patógenos e também não uma disseminação tão grande de pragas. Então, nessa parte, eles são bem favorecidos. Eles conseguem focar apenas numa cultura. Então eles escolhem ou o milho ou o soja, que é na região que a gente ao menos visitou, né?
Então eles não têm uma variação assim, por exemplo, no inverno planta trigo, até porque uma boa parte do ano os Estados Unidos passa debaixo de neve, né? Como é que eles manejam isso, né? Eles só trabalham praticamente com milho e soja, eles têm uma outra cultura alternativa? O que vocês conseguiram ver lá em termos de outras culturas lá que dá pra gente descrever aqui pro nosso associado?
Roger, na região que a gente teve a oportunidade de conhecer, o foco realmente são milho, com esse percentual de área, e soja no restante. A região de trigo seria outra região dos Estados Unidos, que até a gente observando dados lá, eles estavam em período de colheita. Eu não tenho dados, não posso te informar quanto à produtividade. Porém, aquela região que a gente visitou, sim, milho e soja.
Muito bem, então o Felipe Franceschi, de Estrela Velha, né, o Supervisor Técnico Comercial da Cotriel Regional Centro, o Evandro Schmatz agora, do Supervisor Técnico Comercial da Cotriel Regional Norte, então, da cooperativa. Bom, Evandro, em termos de tecnologia, né, como é que eles estão lá nos Estados Unidos, né, que é um país, como o Felipe disse, né, praticamente o produtor, ele se banca, né, ele não tem outros órgãos que o ajudam, né, e como que você pode ver a questão da tecnologia, a questão dos mapas de produtividade, como é que eles estão avançados nessa questão lá nos Estados Unidos?
Assim como comentado pelo Felipe, né, eles fazem uma única safra. Na região que a gente estava, a safra é de soja ou milho, né? Então, a janela de plantio, a janela de colheita é muito curta. Nessa viagem também a gente teve a oportunidade de visitar a feira dos Estados Unidos, a Farmers Prague Show, uma das maiores feiras nos Estados Unidos na questão de máquinas, né, tecnologia. E o que a gente pôde observar que são máquinas cada vez maiores, né, para fazer o plantio na melhor janela ideal, na melhor janela deles de plantio, também máquinas grandes para facilitar a colheita, né? Como eles têm neve, então eles têm que tirar do campo essa produção, esse soja, esse milho, o quanto antes. Então, máquinas grandes. A parte de plantabilidade é tudo através de mapas de taxa variável, de semente e fertilidade, né? Isso, na hora da compra de uma máquina, nos Estados Unidos levam muito em conta se a máquina é compatível para ter esses mapas de plantabilidade, para fazer essas zonas em cima de zonas de manejo, né, fazer essa taxa variável de semente e também de fertilizante, para ter um melhor aproveitamento e uma melhor produção. Outra parte também que nos chamou a atenção, a parte de geração de mapas e gestão de propriedade, que hoje eles não têm um aplicativo para isso, né? E aí nós temos que destacar que hoje nossas cooperativas, a gente tem isso nas nossas mãos, né? Que é o SmartCoop, que é uma plataforma completa onde o produtor pode lançar todas as informações da propriedade, todas as informações do talhão, ter um gerenciamento completo da propriedade. Então a gente viu bastante tecnologia lá, bastante inovação, mas tem coisas que vale ressaltar também que nós somos bons, né? Que nós somos exemplo aí para eles também.
Evandro, algum outro destaque aí que você lembre, que considere relevante e importante a gente trazer em termos dessa viagem que você viu, mais em termos de plantio, da questão do cultivo do solo, manejo, que você acha importante a gente considerar aqui?
Ressaltar também o que o Felipe falou, que a questão do solo, são muito privilegiados, né, pela qualidade do solo. Eles têm uma matéria orgânica alta, né, que isso garante altas produtividades. A questão do silt, como o Felipe falou também, esse silt retém muita água, né? Então, para eles, anos muito chuvosos, a questão da drenagem para eles é dificuldade. Eles têm, às vezes, perda de produtividade pelo excesso de chuva e não pela falta, como o Felipe falou. Esse ano, com menos chuva durante o ciclo da cultura, eles vão fazer uma safra muito boa. Vai ser a segunda ou terceira maior safra de grãos dos Estados Unidos, né? Mesmo com pouca chuva. As produtividades, né? A média de soja histórica nos Estados Unidos é em torno de 64 sacas por hectare, e eles estão estimando esse ano uma produção de 62 sacos por hectare. Então é uma quebra pequena, baixa, que não vai ser muito relevante. Questão de milho, a média histórica deles é 187 sacos por hectare, e eles estão estimando esse ano uma produção de 175. Uma quebra um pouquinho maior que no soja, mas também que não vai refletir muito nos números finais de grãos no final da safra, né? Outro item que nos chamou a atenção, questão cultural também. A gente passou aí mais de uma semana lá, a gente pôde conhecer várias cidades, universidade, instituto de pesquisas, né? A educação do povo, né? Os americanos são muito educados à questão do trânsito, respeitam placas, respeitam ônibus escolar. Isso deu para chamar a atenção, assim, que a organização deles também. Questão de organização da propriedade, são muito organizadas, todas gramas cortadas, isso chamou bastante atenção, né?
Lavouras, né? Média de lavouras, tamanho de propriedades, Evandro, qual é que é a média lá desse estado que vocês visitaram especificamente?
Variava bastante de região para região. A primeira região que a gente estava no estado de Illinois, na cidade de Madison, variava de 300 a 500 hectares por propriedade, né? E também a gente teve a oportunidade de visitar outras regiões onde as propriedades eram um pouco maior. A gente visitou uma propriedade de 1.200 hectares. Aí também está outro fato que chama a atenção, a pouca mão de obra deles, né? Eles têm pouca mão de obra, pessoas não são muito incentivadas, os jovens principalmente, a ficar no campo, né? Então normalmente aí é um casal que toca a propriedade, mais um filho e mais um funcionário para tocar uma propriedade de 1.200 hectares. Por isso também tem que ter grande máquina para fazer vencer as operações, né? Como eles têm neve no inverno, eles têm que revolver esse solo. Então são operações de desenvolvimento do solo, plantio, e também a aplicação do nitrogênio, no caso do milho, é feito via sulco para ter um melhor aproveitamento desse nitrogênio, né, que é um diferencial que a gente não tem aqui. O nosso nitrogênio que a gente aplica no milho, no trigo, são todos sólidos, né, e eles têm o diferencial lá de usar nitrogênio líquido, né, que dá um resultado melhor, dá menos perda, também o que garante maiores produtividades da cultura do milho lá.
E quem trabalha com soja, trabalha com milho, não trabalha com outra coisa. São propriedades voltadas exclusivamente a essa questão de grãos, ou eles consorciam com outras culturas, animais, alguma coisa? O que, que vocês puderam ver sobre isso lá?
Não, as propriedades dos Estados Unidos são bem específicas, né? Se você é produtor de soja e milho, você produz soja e milho. Você não tem outras atividades, até por essa falta de mão de obra. Também existem na região que estava muitas propriedades de gado leiteiro, né? Onde a média das propriedades aí tem 1.500 animais por propriedade. Então são propriedades grandes, né, e focadas em uma atividade. Eles são bons naquilo que ele foca em fazer, né, em uma atividade e fazer bem feito.
Muito bem, obrigado, Evandro. Felipe, o teu encerramento, né, o que, que a gente pode mais passar, alguma outra impressão de alguma outra questão? Claro que não é numa entrevista que a gente vai esgotar todos os assuntos, certamente eu vou chamar vocês aqui pra gente conversar sobre outros pontos lá da viagem dos Estados Unidos, mas uma outra questão que te chame a atenção, que você acha que é importante compartilhar aqui com os nossos associados que estão nos ouvindo nesse momento?
Bom, Roger, eu acho que o que a gente tentou passar aí foi um básico do que nós vimos lá, e a gente está também disponível a conversar com os associados, assim como a gente está passando para a nossa equipe técnica o que a gente viu lá que pode agregar dentro das propriedades. Mas dentro do que a gente fala em tecnologias que estão vindo ao mercado, e o nosso foco principal, assim como o deles, é o milho, o nosso carro-chefe é o soja, a gente fala esse alerta que tem a boa utilização, o bom manejo que a gente vai ter com essas tecnologias. Quando a gente fala de Xtend, Enlist, para que essas tecnologias estejam vida longa. Então fica um alerta do que a gente viu lá, que o mau uso de tecnologias faz com que exista uma quebra, esteja uma remoção de resistência, e a gente não quer que essa resistência, que é que essas tecnologias estejam vida longa. Isso é uma coisa que a gente fala sempre aos produtores, que não podemos deixar apenas hoje, entrando em tecnologia, em Enlist, Xtend, deixar tudo para esses herbicidas pós. E o Evandro comentamos bastante, né, coisas que nós estamos vendo, como eles têm problema de caruru lá, deixar apenas para essas tecnologias em pós. Então o uso de pré-emergentes é tão importante quanto o pós. Então a gente viu que temos que manter esse alerta, é uma visão técnica que temos essa visão, e é isso que é o nosso objetivo, é buscar esses gargalos que existem no mercado e levar para dentro das propriedades, para que as tecnologias tenham vida longa e que as nossas propriedades, nossos assistidos, tenham cada vez mais rentabilidade.
Muito bem, obrigado, Felipe. O Evandro tem mais uma questão aí para abordar com nós. Pode falar, Evandro.
Também a questão, eu queria destacar a questão do solo, a qualidade do solo deles. Eles têm uma qualidade natural boa, mas mesmo assim o produtor não deixa de investir, né? Investir em pH, né, em correção de solo, em mapas de fertilidade, aplicação a taxa variável, para quê? Para ter essa manutenção de alta fertilidade do solo. Então isso chamou a atenção, que ele sempre está investindo, né? E também gostaria, para finalizar, agradecer a oportunidade novamente da RTC e o Cescope por ter feito o convite para a Cotriel. Né? Foi um prazer representar a Cotriel, e assim como o Felipe falou, a gente está repassando as informações para a nossa área técnica, né? E o produtor também, que tiver interesse, que quiser saber um pouco mais sobre a viagem, né, pode nos procurar para a gente conversar. E quem tiver um dia a oportunidade de visitar os Estados Unidos, né, a gente recomenda, né, que aproveite a oportunidade e vá, né, porque é uma experiência muito boa, né, uma experiência que a gente recomenda, né? E fica aí o nosso agradecimento novamente, e obrigado, Rocha.
Muito bem, obrigado então aos engenheiros agrônomos Felipe Franceschi, que é supervisor técnico comercial da Cotriel Regional Norte, e o Evandro Schmatz, engenheiro agrônomo, atua na sede e que é responsável então do supervisor técnico comercial da Cotriel Regional Norte, e que nos falaram então a respeito desta viagem, essa missão técnica das cooperativas através da rede técnica cooperativa e sistema Oceanic Cescope, que visitou a lavouras então em Illinois, Estados Unidos, no período de 28 de agosto a 3 de setembro.